Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel, Cosmologia e Teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o dilúvio bíblico comparado com as outras narrativas diluvianas, tá? A gente já viu um pouquinho aí que tem outros textos que falam sobre dilúvio, por exemplo, a gente viu sobre o texto A Lista dos Reis Sumérios, né? Que a gente chama de Lista dos Reis Sumérios. Lembra lá como é que era? Ela tinha, era uma estela, né? Uma grande escrito em pedra, ele é bastante grande, inclusive. Tem mais de um idioma lá no meio, eu não vou lembrar agora exatamente qual toda a composição que tem lá, né? Mas tem acadiano, né? Escrita cuneiforme, e tem outras escritas lá no meio também, que são meio que variantes do acadiano, né? Então tem a Lista dos Reis Sumérios, que também fala sobre um dilúvio. Tem o Épico de Gilgamesh, lembra lá do Épico de Gilgamesh, que fala sobre Atarhazes, que foi avisado por um dos deuses que ia mandar água para a terra e tudo mais, destruir todo mundo. Então, pois é, tem esse também, né? E tem diversos outros textos diluvianos não bíblicos, tá? E, claro, também tem o clássico texto bíblico nosso, que vai falar do dilúvio, né? Só que tem algumas semelhanças e, obviamente, muitas diferenças. Não é igual uma coisa com a outra, né? Que vai, vamos dizer assim, comparar com o dilúvio que tem no texto bíblico com essas outras narrativas diluvianas, né? Por exemplo, né, a começar com a questão da data, né? Se a gente pegar a data do dilúvio, né? Não a data do evento em si, né? Mas a data dos escritos diluvianos, vamos colocar todo mundo aí no mesmo pacote. O que nós temos? Nós temos que o texto bíblico, ele é escrito um pouco depois, né? Vamos arredondar as contas todas aí, século 15 antes de Cristo, com Moisés, tem a narrativa do texto bíblico. Antes desse tempo, nós temos outras narrativas diluvianas, por exemplo, de Gilgamesh, né? Gilgamesh, eu não lembro se eu cheguei a mencionar tanto detalhe assim, mas Gilgamesh, por exemplo, nós temos várias versões da narrativa de Gilgamesh, tá? Como você sabe, toda escrita, ela tem variações, tem as suas versões também, né? E elas são espalhadas na região onde ela está, em toda até um pouco mais de região, tá? No caso do Gilgamesh, a gente tem, pela arqueologia, né? Pela arqueologia, a gente tem escritos de Gilgamesh na região da Mesopotâmia, né? Ali no sul do... na região do sul do Iraque, né, do sul do Bagdá, né, e em 2014, o próprio Alto menciona isso, e eu lembro também que foi, só que não foi nessa época, foi um pouquinho depois, foi descoberto outras tabuletas, né, que são pedacinho entre aspas, né, são pedaços de argila já endurecida, né, como se fosse rocha mesmo, escrito em cuneiforme, falando do Épico de Gilgamesh na região da Síria, tá? Ou atual Síria, né? Hoje em dia, né? Então a gente tem a narrativa de Gilgamesh espalhada pelo Antigo Oriente Próximo em várias regiões, em mais de uma região, inclusive, né? Que eu me lembre, essa descoberta que fizeram e outras que já fizeram na arqueologia de Gilgamesh data do... vamos arredondar aí, 1600 antes de Cristo, tá? Tem outras mais recentes também, eu tô puxando de memória, né? Mas vamos arredondar aí 1000 antes de Cristo, né? Ou seja, aí já é depois da narrativa bíblica, né? Mas arredondando todas as contas, nós temos narrativas diluvianas mais antigas do que a narrativa diluviana bíblica, tá? Então a gente tem várias dessas narrativas. Vamos só se concentrar apenas no Antigo Oriente Próximo, tá? Ali na região de Israel, Mesopotâmia, Síria, Egito, naquele meizinho ali do Oriente Médio, tá? O que que acontece? Por que que eu estou me concentrando nisso aí? Porque também tem outras narrativas diluvianas não bíblicas, tá? Extra-bíblicas. Nós temos várias por aí, tá? Só que elas são muito mais recentes assim, que eu digo na escrita do dilúvio bíblico, tá? São muito mais recentes. Que eu saiba, tá? Tem, obviamente, eu não sou referência nisso, mas eu sei alguma coisinha. Eu sei que tem narrativa hindu, né? Ou seja, da região da Índia. Também tem narrativa diluviana. Tem outras regiões ali da Ásia, também tem, tá? Mas são bem mais recentes, né? Se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, mas aqui na América do Sul, América Latina em geral, também tem narrativa diluviana, tá? Eu não vou nem chegar a tratar delas aqui, mas é porque são narrativas muito mais recentes, tá? E eu tô querendo justamente pegar as mais antigas, né? E aí vai entrar um outro detalhe que a gente vai ver lá na frente, que o que que tem a ver essas narrativas com o texto bíblico, tá? Que é o nosso foco. Nosso foco é justamente com o texto bíblico. E aí entra essas semelhanças e diferenças que é que eu quero falar com você hoje, só com essas extra-bíblicas da região do Antigo Oriente Próximo, tá? O que que acontece? Se a gente comparar essas narrativas, primeira questão da idade, tem narrativas mais antigas, vamos colocar assim, mais antigas e mais novas do que o texto bíblico, pronto, tá? Então, tem escritos de várias idades, tá? Isso quer dizer que alguém copiou de alguém? Não, tá? Não. Só para fazer um exercício de literatura, tá? A literatura atual, hoje em dia vamos dizer assim, até relativamente fácil a gente copiar um texto de outra pessoa, fazer uma paráfrase, fazer um comentário, alguma coisa assim. Hoje em dia até que é um pouquinho mais fácil, né? Por causa da questão de internet, por causa da questão de livros, né? Pega na minha época não tinha internet, né? Então a gente pegava lá a enciclopédia Barça e fazia lá os trabalhos para escola, né? Então a gente não podia copiar exatamente o que estava lá igual, mas ler, entender e reescrever, né? Então hoje em dia é um pouquinho mais fácil da gente fazer isso. Na época antiga, tá, você ia fazer isso por quê? Por qual motivo, tá? Qual é a sua motivação literária, por exemplo, tá? De você olhar para o texto do Gilgamesh, que tem vários deuses, vai ter ali um entre aspas, Noé, né? Que é o Atrahasis lá, e um grande barco, guardar. Qual que é a sua intenção de escrever esse tipo de texto no texto bíblico para um povo que está saindo da terra do Egito? Não faz muito sentido, assim, em termos de literatura. Por quê? Porque o que a gente faz no nascimento de um povo é um negócio que a gente chama de ter os escritos dos pais fundadores, tá? Acho que você já ouviu essa expressão, tá? Vou trabalhar um pouquinho de literatura aqui. Se o podcast não der tudo, próximo podcast eu continuo a falar dessa comparação. Vamos deter nesse ponto que eu acho que é bastante interessante. Por exemplo, você pega ali a Carta da Independência dos Estados Unidos, né? 1774, independência e tal, Constituição Americana de 1791, aquela coisa toda. Qual que é a ideia ali no caso do nascimento dos Estados Unidos? Ali você está tendo uma independência de uma região em relação a outra, né? Ou seja, das 13 colônias americanas em relação à coroa britânica. E aí você está meio que desvinculando, né? Você não tem mais vínculo. E aí qual que é a sua ideia? Você está formando uma nação. Então você tem os pais fundadores da nova nação. Para a questão dos pais fundadores, você precisa ter o quê? Pessoas, tá? E essas pessoas precisam escrever coisas para reger a nova nação, no caso, a Constituição. Pega o caso do Brasil aqui. Pronto, mais fácil aqui. Nossa história. História brasileira, todo mundo conhece, já estudou na escola. 1808, vem para cá o reino de Portugal, né? Depois a gente tem uma equivalência, né? Uma equivalência formal entre Brasil e Portugal, tanto que a gente se torna uma espécie de reino unido Brasil-Portugal. Chega ali, vamos chutar lá para frente tudo, né? 1822, nós temos a independência do Brasil, tá? Pela independência do Brasil, também nós temos os nossos pais fundadores. Quem são os pais fundadores do Brasil? né, que a gente considera, são aqueles que fizeram a independência, que fizeram toda a parte política e econômica do Império do Brasil a partir de 1822. Então, o que que a gente tem? 1824, a gente tem a primeira Constituição do Brasil, a gente vai ter o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, nós temos os intelectuais que formaram a monarquia brasileira, né? Então a gente tem o Bonifácio de Andrada, a gente vai ter depois Dom Pedro II e por ali vai. Então essas são as pessoas que vão constituir o Brasil, são os pais fundadores. Beleza, acho que deu para entender bem. Agora vamos fazer analogia com Israel. Quem são os pais fundadores de Israel, tá? Lembra que a gente está num local que a gente está saindo da terra do Egito e indo para uma terra onde Deus prometeu que vai ser nossa, no caso de Israel, tá? Quem são os pais fundadores nesse caso? Vai ser toda aquele grupo de liderança que está levando Israel do Egito para Canaã. No caso é Moisés e os líderes das tribos, né? Lembra que tem Josué e Caleb ali no meio também, né? Então esse é o que a gente chamaria de pais fundadores de Israel. Mais do que isso, Israel também, pela sua forma de pensar, tem que ter uma certa linhagem genealógica, né? E Israel faz isso muito bem. Ele faz a genealogia, não pense genealogia de um para um, tá? De pai para filho, de filho para neto, essa coisa toda. Não. Genealogia, ainda mais no mundo antigo, não funciona de um para um. Funciona no sentido de cabeça família, tá? Então você tem a tribo de Dan, por exemplo, e o líder da tribo de Dan. Então todos os danitas são da tribo de Dan e tem as suas famílias, os cabeças da família. Ali não é Dan para o seu filho que vai indo. Obviamente tem, né? Claro. Mas não é essa a ideia de genealogia na cabeça de israelita. Na cabeça de israelita a gente tem o quê? A gente vai ter quem é que foi gerando. No caso começa com Abraão. Depois Isaac, depois Jacó, depois os seus 12 filhos, que vão constituir as 12 tribos, e assim sucessivamente. Esses são os pais fundadores. Só que os pais fundadores vieram de onde? Por isso que se tem toda a narrativa de Gênesis do capítulo 1 ao capítulo 11, para mostrar qual que é a formação, a linhagem indo de alguém lá para trás, no caso de Adão e Eva, lembra lá de Adão e Eva? Pois é, vindo de Adão e Eva até chegar em Abraão. Né? Essa é uma concepção, vamos dizer assim, de pais fundadores. E aí você tem os documentos dos pais fundadores, análogo à Constituição e tudo mais. No caso de Israel, vai ser a lei dada a Deus via Moisés, mas a gente tem a Constituição dos pais, né, antes de Abraão, dos pré-pais, vamos dizer assim, que é justamente essa narrativa toda anterior, tá? Eu não sei se ficou claro o que que eu quis dizer. Eu vou deixar um artigo aqui no link na descrição, onde fala um texto lá do Bylogos, bastante interessante, que vai falar sobre a formação de Israel a partir de Adão. E Adão, a linhagem de Adão até Abraão, na realidade, é uma linhagem que está falando da formação, não da humanidade, mas da formação de Israel. É bastante interessante o artigo. O artigo está em inglês, mas você pode usar a Google Tradutor e ler em português. E se você saber alguma coisinha de inglês da escola, também você consegue entender perfeitamente, que está muito tranquilo de entender. Tá certo? Então, resumindo a história, o que esse trecho de forma literária da narrativa diluviana bíblica está querendo dizer é mais um documento, né? Documento narrativa, né? Nessa época só tinha tradição oral e ainda não tinha tradição escrita. Para colocar esse texto, lembra que esse texto ele é um texto da lei. Lembra lá do Pentateuco, da Torá? Pois é, a narrativa diluviana está lá dentro também, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio faz parte da lei escrita por Moisés, dada por Deus ao povo de Israel. Então, a narrativa diluviana também faz parte de um dos documentos dos pais fundadores. A gente tem que ter isso em mente também. Tá certo? Eu espero ter ficado claro. No próximo episódio a gente volta fazendo mais comparativos aí com os textos diluvianos bíblicos e extra-bíblicos, tá? Até a próxima. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.